Antena Zero.
Começa agora na Antena Zero. Let's Go Skate Radio.
É isso aí, galera, começando aqui mais um programa Let's Go Skate Radio. Let's Go Skate Radio aqui na Rádio Antena Zero, a rádio mais rock e skate do Brasil. E hoje o programa Let's Go, programa número 141, sexto ano aqui firme e fortes. E sempre colocando o skate em primeiro lugar, em primeiro plano, porque é isso que interessa e o resto não tem pressa, já dizia um amigo meu. Mas vamos... Esse é um jargão antigo que eu nunca usei, usei hoje porque veio à tona. Em off, uma conversa aqui sobre Divo, né, sobre bandas antigas, que hoje vocês vão ter a oportunidade de ouvir aqui a banda Divo, que foi praticamente a trilha sonora do skate nos anos 80, e por incrível que pareça, a banda está até hoje, né, na ativa, tocando aí em festivais, etc. Vocês vão ouvir aqui hoje a banda Divo, que foi selecionada a dedo pelo comandante aqui da nave mãe, Chiclé, que vai tocar para vocês daqui a pouco. E hoje um programa mais que especial, programa 141, porque eu tenho dois convidados aqui que por acaso são irmãos. São dois irmãos, um mais pro skate, outro mais pra arte, mas o da arte já foi do skate, ainda é do skate, e o do skate faz arte, andando de skate, e praticamente, não tenha dúvida, vocês conhecem eles. Hoje a gente vai conversar aqui com o Fábio Binho e o Maurício Cocão. Lógico que é o Binho e o Cocão. Galera, brigadão aí pela presença. Valeu terem vindo aí.
Muito obrigado pelo convite, uma honra.
Tamo junto, valeu, começando valeu. O programa 141, Let's Go Skate Radio.
Bora, let's go.
Cara, aquela pergunta inevitável, né, cara? Que é... eu percebo que, lógico, o Binho é o mais velho.
Sim.
Cocão é o mais novo. Cocão, skatista profissional de vertical, mais voltado pro vertical.
Sim.
E o Binho, um dos mais conceituados no mercado de grafite. Vocês vão conhecer mais a história deles. Duvido que vocês não conheçam. Quem acompanha o grafite, quem acompanha a street art, sabe quem é o Binho. E lógico, quem acompanha o skate sabe que é o Cocão, que há alguns bons anos já é profissional. A pergunta é: quem começou a andar de skate primeiro? Imagino que foi o Binho, por ser mais velho, né?
Sim, foi o Binho.
Na época eu era uma pessoa muito feliz e não sabia, porque eu tinha, meu grande sonho foi resolvido quando eu consegui. Eu tinha uma BMX, tinha um skate e uma prancha de surf. E a família humilde, então, né, juntar as peças, juntar as coisinhas. E lógico, meus irmãos mais novos, principalmente o Cocão, 10 anos mais novo, tudo que eu passava, de uma certa forma, eles iam se aproximando. Tem o Betinho também, que não tá aqui junto com a gente, mas que fez parte desse processo todo, e hoje a gente volta e meia conversa sobre isso. Mas foi muito legal juntar esses elementos. Naquela época, de uma certa forma, queriam que você tocasse brasileirinho, gostasse de samba, né?
Futebol.
Você falar que era skatista já era um ato de protesto, né? Você estar dentro do hip hop, estar buscando uma cultura que não era exatamente a nossa raiz, já era considerado protesto. E assim o Cocão veio junto e tem 40 anos de histórias aí pra poder falar.
Isso a gente tá falando ZN, né? Vocês são ali cravados na ZN. Isso. Esse ano que você começou a andar de skate?
Mais ou menos 83, 82,
começo 83. Começo dos anos 80, Legal. E o Binho, o Cocão começou a andar...
Eu comecei a andar em 85, 86, mais ou menos, quando eu tinha uns 5 anos, através dele, que tinha um skate em casa. Aí eu via o skate dele assim, ficava pegando o skate na mão, brincando mesmo com o skate. E aí ele, meio que eu não tinha skate, eu pegava o dele, às vezes ele saía, ele ia viajar, deixava o skate em casa, aí eu ficava no quintal da minha mãe assim, brincando, subindo no skate e tal, sem ele nem ver, só brincando com o skate pequenininho. Eu lembro uma vez que ele comprou um skate...
5 anos de idade.
Tinha uns 5, 6. Aí ele comprou um skate, tinha umas rodas Alva Nature, acho que era. Aí eu passava a mão Nature, assim, né? Eu falava, nossa, essa roda é gringa, é lá dos Estados Unidos, de onde o Tony Hawk é. Eu ficava viajando com o skate, até que num Natal meu pai me deu um skate, foi um H-Pro, o primeiro comprou na Polato. Na skate park, Polato Skate Park que tinha em Guarulhos, pra mim, pro meu outro irmão, pro Betinho. Aí de lá pra cá, isso aí foi 86, eu com 5 anos, de lá pra cá, nunca mais parei. Um atrás do outro, aí comecei a correr campeonato, andar, já logo conheci vocês também na época da ZN.
É, o Cocão andava com o skate tudo desparafusado. Né, descia as ladeiras com a gente fazia muito downhill, na onde a gente morava, fazia parte de uma época em que a vizinhança... realmente era ativa. Então a gente tinha cesta de basquete na esquina de casa, a gente andava nas ruas direto, tinha rampa na rua. Nessa época a galera vinha pro nosso bairro, pra nossa rua, pra poder andar de skate, jogar basquete, era uma turma, né? E o Cocão ali, com 6 anos, já descia junto com todo mundo. Já dropava no
era,
house,
era praticamente já se jogava. Era mascote, né?
Era mascotinha da galera.
É, até na época que ele pegou fogo, né? Ele e um amigo foram jogar álcool nos brinquedos e ele foi encharcando a própria calça sem perceber.
Nossa, sério?
Puseram fogo, ele passou que nem uma tocha. Então assim, dessa época de moleque, o skate fez muito parte realmente daquela, uhum, daquela maturidade de adolescente, né? Isso foi muita história e muito, muito bacana esse crescimento todo.
É legal que a Zona Norte ali, a gente já trouxe vários skatistas aqui da Zona Norte e analisando friamente, parece que a Zona Norte tem muito mais... skatista formado no, na região do que os outros bairros. Assim, é impressionante como a Zona Norte, talvez por causa da ZN.
Da Polato, talvez.
A própria Polato, primeiro, que era ali encostado, né? Isso. Que era praticamente sair da Zona Norte, já chegava em Guarulhos, né? Isso. Na Polato. Mas foi uma região que, assim, surgiu vários, não só skatistas, como artistas, né?
Como o grafite também, é um berço grafite de também, muitos, né, artistas, né? Mas eu acho que eu tenho uma tese, né? Como a Zona Norte ali, essa parte da ZN era afastada do resto da cidade, a gente tinha que se virar. A dificuldade talvez fosse um pouco maior. E a dificuldade, eu acho que vira uma peneira e você consegue ali lapidar aqueles que realmente gostam. Então, não posso dizer que outros bairros não tenham também essa força, mas eu acho que a Zona Norte se destaca muito por essa guerreiragem. Tudo que pra gente ali era difícil, era só ladeira, né? Então, é um downhill.
Downhill muito downhill
prosperou
ali, sim.
Né? Você tinha, vai, a Ladeira da Morte, você tinha o Morumbi, que você tem suas histórias, é claro, uhum, do Ladeira do Morumbi. Mas a ZN ali pra gente, o downhill era o nosso rei de transporte.
A Barriga da Velha é na ZN, né?
Barriga da Velha.
Ficou conhecidona como...
Foi onde ladeira. Eu corri meu primeiro campeonato.
Na própria... Foi
o primeiro campeonato, primeiro da campeonato da foi na Barriga da Velha, downhill com tipo 6 anos de idade, assim.
É mesmo, que irado.
E esse lance da Zona Norte, sem ter muito skatista, também é uma parada bem legal, é que tinha muitas tribos, né? Ali tinha o pessoal do Tucuruvi, que era a nossa galera ali da minha rua. Aí tinha também no Tremembé, que é o bairro do lado, é o Danielzinho, o Oswaldeira, aí Santana, tinha o Ribeiro, o Daniel Trigo. Então tinha muitas tribos dentro, uhum, ali da Zona Norte. Então por isso que acho que muito skatista.
E também a galera se trombava, né? Você ia pro bairro, andar no bairro do isso, outro. Então o grafite é muito dessa forma, né? Você vai pintar na região dos outros, a galera vem pra sua área também. E o skate fazia muito isso. Hoje em dia a gente não vê isso tanto. Pelo menos eu não vejo, lógico, uhum, também, porque eu não fico mais tão próximo. Mas o mundo era outro, né?
Mas você acha que a Zona Norte era quase uma ilha, assim? Porque a
não. Não, não era uma ilha, mas por exemplo...
Zona Norte passada. Tudo bem que antigamente, vai, isso anos 70, né? Os bairros pareciam serem muito distantes mesmo, né? Até pela locomoção, sim, e etc, né? A Zona Norte também um pouco, né? Também parecia que era... Estou falando anos 70, né? Porque não era uma cidade tão grande.
Era não, tão mas a gente tinha o hoje. A gente tinha um ônibus elétrico.
Exatamente,
que fazia a junção, né? Os catalocos, que era o único que passava na madrugada na Augusta.
Saindo faísca pra tudo que é telado do teto, né?
Saía da balada, né? Era o ônibus elétrico que juntava. Você encontrava os amigos que você não trovava na balada, era no ônibus elétrico. E acho que a Zona Norte realmente virou esse berço, né? Você tem muita gente que veio de lá. Eu gosto de usar esse exemplo, porque quando você está no exterior, muita gente pergunta, cara, o que tem no Brasil? Como é que tanto brasileiro vem para cá e consegue se virar? Pô, você é brasileiro, grafiteiro, e toda hora você vem aqui, tromba a galera, faz exposição, né? Eu não tenho uma condição financeira que me patrocine, que me banque essa história. Mas a gente corre atrás.
Sim.
E as oportunidades surgem. Então, muitas vezes você está na gringa ali com o dinheiro do café da manhã e uma banana na hora do almoço, mas o Mac tinto menu, não falta, né?
Um dólarzinho para comer o Mac.
A gente se viria, por isso que eu jogo muito isso para a questão da Zona Norte, eu acho que faz muito sentido.
Pô, irado, e aí voltando para a ZN, né, que foi um reduto muito forte, e é muito louco que a gente vai falar também, né, que é tão maluca essa história da ZN ser um polo, ter virado um polo tanto de esporte, skate, como de arte, que a ZN, que virou a pista cravada ali, né? Lausanne, aquela região, surgiu muito skatista dali. Muito. E dali surgiu muito skatista que virou artista, né?
Também.
Assim, vários. Um negócio maluco, porque você olha realmente com uma lupa em cima disso, Cocão com certeza andou muito na ZN.
Muito.
Binho também com certeza andou muito na ZN.
Sim.
E ao mesmo tempo a gente vai falar também dos skatistas que viraram artistas, né? Como Espeto, próprio Barneiro. Todo mundo que virou artista que andava de skate na ZN. E a ZN foi um pilar do skate nacional, né? Você andava muito, Cocão, na ZN?
Pô, andei muito. Isso é até engraçado hoje em dia quando eu falo, porque muita gente hoje em dia me vê como eu sou como um cara do vert ou do parque, de transição total. Só que por muitos anos eu fiquei só na ZN no street, que não tinha Ralph, não tinha nada, lembra? Então eu acho que no começo dos anos 90 ali, 91 até 95, 96, eu só andava na ZN. Até que surgiu a Rock Roller lá no Center Norte, com uma mini rampa e um Ralfinho. Aí eu voltei a andar em transição, mas por um bom período eu fiquei só no street.
Mas antes da ZN, pra você... Porque realmente você tem essa imagem mais voltada pro vertical, né? Isso é fato.
Sim, sim.
Até porque você é um profissional
de vertical. Pro no vert.
Antes da ZN, você já andava no vertical?
Andava na Polato. Quando era Polato. Criancinha, aprendi a dropar lá.
Caraca, então pegou uma bela escola, hein?
Peguei, pô.
A Polato acho que não era pior lugar. Que andava,
pior lugar pra aprender a dropar, acho
cápsula
que era Polato.
Cápsula mais cabulosa de todas, né?
Eu não tenho meus cruzados do joelho direito do Canyon da Polato.
É mesmo? Teve que tirar você com a cordinha, né?
Não, era pequenininho.
Amarra e puxa.
Eu só saía com a cordinha. Eles que me puxavam lá de cima com a cordinha. Só que na época da Polato, eu era bem pivetinho, aprendi a dropar, dava stall e rock'n'roll, que eu lembro. Mais nada. Aí acabou o Polato.
Não, no Polato, rock and roll e tal, já era manobra.
Já era manobra, ainda, né?
Era então, muito difícil andar lá.
Aí dali eu parei de andar no Vert, porque não tinha, né? A Ultra acho que já tinha fechado também, não sei, mas era muito longe pra gente ir. E aí surgiu a ZN. Então ficou só a ZN pra eu andar. Fiquei andando na ZN por muitos anos mesmo.
Mas aí, Polato... E como você chegou na Polato? Porque
teve a primeira Polato, né? Teve a primeira Polato que ficava ali perto do Barro Branco.
Uhum.
Foi aonde eu comecei a andar, eu já andava de skate mais na rua, com uma galera. A gente já tinha uns quarter pipes. Uma vez a gente montou um quarter pipe que atrás dele era um portão de lança. Então você imagina que a gente descia uma ladeira para entrar numa rampa cheia de prego, que a gente roubava as madeiras das construções. Naquela época isso era cultura...
Cultura total de skate,
que era um roubo sobre licença poética.
Sim.
Né? Então a gente montava aquela rampa de madeira no quarter pipe... E eu me lembro que eu caí, não fiquei enroscado ali nas lanças, bati a cabeça e me levaram para o hospital de moto. Eu desmaiado, mas fui de moto, né? O pessoal me amarrou na pessoa que me levou. E isso daí a gente está falando de 87, mais ou menos.
Mas essa rampa que você está colocando, são as rampas, era do Ronaldo, que era o mesmo dono da Polato?
Antes era rampa de rua, que a gente juntava a galera mesmo, vai o Ribeiro, essa galera, a gente juntava todo esse pessoal para fazer rampa na rua. Acho que isso daí era uma... Era todos os bairros tinham, né, seus grupos que faziam. E o primeiro que eu fui era o Ronaldo da Polato, ele montou a Polato, era uma skate shop.
Sim.
Melhor, uma surf shop. Que tinha essa, e tinha, no estacionamento eles montaram o Ralph. Então tinha o Sérgio Negão, que já era campeão, tinha o Tio Liba. As rodinhas que o Cocão comentou agora há pouco eram rodinhas que eu comprei do Daniel Trigo. Uma das rodinhas era quadrada. Eu tirei ela do quadrado, na verdade, fazendo downhill, né? Fazendo uns 360 e tal,
pra ela ficar redondinha.
Pra ela voltar a virar roda, né? Que ela não era mais nem roda. Mas, pô, pra dropar no Ralph da Polato, eu quase quebrei os dois braços, me estourei no chão.
Era muito foda.
Não tinha a técnica que eu vejo hoje o Cocão dando aula com os garotos lá segurando na mão pra dropar junto. A gente nem pensava nisso. Era assim, mano, pisa e desce.
Não tinha professor, né? Se tivesse, ele falava, nem tinha. Vai
eu falo isso hoje em dia. Eu falo, a galera, você vê que o cara não tem base nenhuma. Antigamente não tinha base nenhuma. E os amigos lá, vai, é só descer.
Só descer.
Hoje em dia a gente já, não, peraí, vai na mãe.
E antes da Polato, você já andava, já tava já querendo andar mais de vertical. A Polato foi que te deu base pra cravar
O Vert.
Andar de transição, né?
E aí, na mesma época da Polato, eu lembro que eu ia muito de final de semana pra Dominion em Atibaia. Dominion Skate Park. Eu corri um campeonato lá também. Você lembra? Acho que ele grafitou lá também.
Por acaso, você ganhou esse campeonato?
Ganhei.
De Mirim. Esse campeonato de Mirim que você ganhou foi o mesmo que teve o profissional? Porque teve um profissional, eu não lembro se teve Mirim nesse evento. Acho que não.
Eu não sei se foi o mesmo, mas eu tenho uma revistinha antiga com a classificação. E aí eu corri no Mirim, ganhei. Aí eu, quando eu olho no iniciante, tá no iniciante o Bob, o Digo.
Tudo molequinho.
Falo, pô, o cara era um iniciante, eu tava ali, um pouquinho atrás ali.
Pode crer. Mas era, quando é muito novo, você nem percebe,
nem
né?
Percebe.
Quem tá na categoria.
Nem percebe. Eu não lembro se teve profissional, mas eu lembro desse campeonato, eu tenho até uma foto.
Foi o primeiro que
eu
tô... você correu, não?
Não, esse foi o segundo. O primeiro foi o da ladeira do Barriga da Velha, Barriga de Downhill, que eu era bem pivetinho mesmo. Tem uma foto minha até que
tinha
eu tô,
seis anos,
eu tô com
um
boné
menos,
pra cima, assim, ele escreveu Cocão ainda na aba.
Já era Cocão.
Já tinha. Aí eu fui nesse da Domínio. Esse da Domínio eu também ganhei.
Pô, você tava quase na mesma trilha do Digo.
Dava uma categoria, verdade, só que ele era da Oeste e eu da Norte.
Pode crer, porque também era a mesma escola, né?
E mesma escola, e nessa época a gente não tinha contato, a gente virou mais amigo, acho que em 96, mais ou menos.
Mais no vertical.
Mais no vertical,
mais
já.
Mais off-pipe.
É, eu andei muito com o Digo, é.
Um Boa. Lance interessante dessa época é que, lógico, eu também andava de skate.
Uhum.
A gente ia pra Domínio, normalmente eu ia dirigindo e a gente levava a galera. E lá eu também tinha meus grafites na pista, eu também fazia shape, por exemplo, os shapes da Domínio. Então eu fiz shape do Eda, fiz shape do Formiga, né? O Formiga das antigas, né?
Roberto
e
Formiga.
Até me lembro uma época que a gente estava andando junto lá no Ralph, quando eu estava montando o desenho dele, que ele deu um Mac Twist que ele caiu de stall, sem querer.
Nossa, Formiga é maluco.
Formiga
e foi um dos primeiros caras a dar o 540, né?
Então,
e
ele caiu de stall, eu tenho essa memória, e, pô, o Dinho andava lá, toda a galera, tá louco, o Eda, hein? Não tem o que falar.
Até, né? Hoje ninguém é capaz de dar um twist que caiu de stall, só se for hang up.
Sem querer, né? Sem querer,
sem
querendo.
Total. A Formiga era capaz de falar, eu acho que eu vou dar um... Porque esse 40 vou cair de stall, ele era maluco, né?
Pois era legal isso, porque conforme eu tinha essa conexão com as marcas na parte de desenho e também andava, então, pô, eu tinha meus equipamentos, né? Eu acabava conseguindo apoios e situações pro Cocão também, pro Betinho também. Então, acredito que se não fosse também esses apoios, seria muito difícil pra minha família conseguir custear, porque, pô, skate você gasta muito tênis, você... as viagens, as correrias, então...
Eu posso dizer, de andar supera isso tudo.
Né? Você não ganhava uma grana, mas a gente conseguia fazer com que aquilo andasse.
Sim.
Né?
Sim.
E a gente, pô, apaixonado, tava em todas.
Mas você colocou que já tava fazendo alguma arte. A arte na sua vida começou depois que você já andava, é isso?
É
você
que assim,
acha que
eu sempre...
já tinha uma habilidade artística e tava
Eu sempre desenhei, desde você criança sempre eu sempre desenhei. Nunca teve um início. A única coisa que conseguia me parar era quando eu pegava papel e caneta, era um momento que eu não estava ali aprontando alguma coisa. Então, o meu momento de tranquilidade era o encontro com a folha branca, bem dizendo. E com 12 anos eu ganhei um concurso nas escolas estaduais. Foi um concurso que eu fiz o desenho e as professoras já tinham entregue o malote para a Secretaria de Cultura. E a professora parou a aula, pediu licença na diretoria e levou o meu desenho atrasado e eu ganhei esse concurso. Ganhei
porque
uma...
provavelmente ela sentia que seu desenho era muito bom.
Ela era uma incentivadora.
Irada.
Foi uma pessoa que, naquele momento, teria mudado provavelmente toda a minha história. Porque com 12 anos, aquela atitude dela me proporcionou um curso que eu fiz na escola Cândido Portinari, dos 12 aos 14. Com 14 comecei já a trabalhar em agência de estampas, essas coisas. Não existiam computadores. Era tudo na mão, né? Pestap, as revistas, tudo, né?
Sim.
Tudo naquele formato...
artesanal, praticamente.
Loucura. A gente imaginar como era loucura. Mas, enfim, dali eu já andava de skate, já dançava break, já tava ali olhando através das revistas de skate, os materiais pouquíssimos que chegavam pra gente, o universo de grafite. E aí conheci o espeto, comecei a pintar também nas pistas de skate. Então a Polato, a própria a ZN, a Ultra, todas as pistas acho que eu tive pinturas. E o mercado de skate naquela época, eu era quem fazia mais, era eu, o Espeto, o Billy.
Billy.
Né? E aí passou mais ou menos uns 10 anos, começaram a surgir outros. Eu morava junto com o Tinho também, que a gente montou um ateliê junto e morou junto. Foi uma coisa muito louca na época.
O Tinho andava também, não andava?
Andava,
né?
Skate,
anda ainda.
Anda.
Anda, né?
E aí a gente começou a fazer basicamente todas as marcas, assim, tinha lá um trabalho ou outro nosso, o meu, dele, o Espeto também.
Isso foi abrindo por... iniciativa sua, de você ir atrás? Ou era inicialmente ao contrário? O pessoal via sua arte na pista e te chamava? Tinha um...
Eu acho que o mercado
você
pedia... Você
viu um mecanismo assim, ao contrário, se você...
Acho que o mercado pedia...
Tá.
Então existia uma abertura no mercado para a linguagem que a gente começava a fazer. Porque os outros desenhistas faziam quadrinhos, faziam outras coisas, mas não dialogavam com o universo do skate. Então eu, o Espeto, a gente vivia isso, né? Eu talvez até um pouco mais, porque minha vida de skate era todo dia, né? O Espeto ainda era mais tranquilo, já era mais ilustrador. Tá. E eu aprendi muito com ele, acho que mostrei também muita coisa pra ele.
Mas você começou, assim, já se jogando no grafite ou foi mais no desenho?
Do desenho foi migrando pro grafite de uma forma meio natural.
Meio natural.
É, tá. Porque você descolava umas latinhas de spray, aí você via que você tinha um animal shin que tinha lá tudo arregaçado, você falava, pô, preciso fazer alguma coisa. Aí depois de uns anos conheci os gêmeos, aí apareceu também vai o Tinho, o Viché, e assim de a cada 5 anos apareceu uma turma.
Tá.
Isso do universo do grafite. Já na parte das marcas, chegou num ponto que não era mais só fazer o desenho de uma marca gringa. Precisava de que ter uma identidade. E aí foi quando
a Urg
teve muita participação, a Simens, eu fiz muita coisa com a Simens, abri muito da minha agenda de trabalho para o Tim, os gêmeos chegaram a fazer algumas coisas no universo de skate também. Comecei a organizar campeonato de skate, assim como eu organizava evento de grafite, eu fazia evento de skate.
Você acabou virando um polo multifacetado, né?
Você vai fazendo um pouco de tudo, né?
Evento, campeonato...
Eu fiz um campeonato de skate na Prestige, que os DJs foram os gêmeos.
Boa.
Aí. Foi muito legal.
Teve muito um campeonato louco falar de hoje, né? Porque o pessoal vê os gêmeos como os caras da arte suprema aqui em cima, né? Empocado.
Eles são DJs também, bem conceituados, mas nessa época...
Eles estavam lá no começo ali, na pista de skate, né? Pô, o skate tem muito isso, né? O skate tem essa aproximação com a arte.
Total.
Vice-versa, né? Ainda mais voltando no tempo, né?
Acho que é um portal, né? O skate é um portal.
Ele sempre foi muito revolucionário nesse sentido, né? De ter a arte, a cultura muito cravada, né? Quando você anda de skate e sentir isso... Isso automaticamente ia te puxando um pouco para essa vertente, né? Um pouco mais da música, um pouco mais da arte. Você no grafite, os gêmeos na arte, o Espeto. Mas sempre teve essa facilidade, né, entre aspas, de criar esses personagens, né?
Eu gosto de colocar a minha história como no skate como uma liberdade absoluta, sabe? Então é muito difícil quando você dá essa liberdade para alguém e você tira ela. Quando você trabalha num sistema corporativo, numa empresa, você não tem essa liberdade. Você nem sabe o que é essa liberdade. Você tem a segurança, né, de você conseguir receber ali o seu salário, de ter a sua disciplina, cobrir suas contas, que essa liberdade não te dá. Mas a liberdade que o universo do skate, do hip hop me deu, eu não consigo trocá-la por nada nesse mundo.
Irado, irado. É isso aí, galera. Skate Arte. Vamos para a primeira música, então, do programa?
É isso aí.
Aquele que foi anunciado, Divo, como a música tema hoje especial... Apresentado aqui pelo Chiclé. Chiclé, por favor, aquela primeira música do Divo para o pessoal se ambientar na história do skate music.
Vocês sabem qual foi o primeiro videoclipe onde apareceu um skate na história da música pop?
Qual?
Foi em Freedom of Choice.
Ó, esse eu gosto, hein?
Som que a gente vai ouvir agora.
Irado. Bora. Detalhe, hein? A banda tá nativa até hoje. Dá uma vasculhada na internet. Divo, D-I-V-O, agora com vocês.
Let's Go Skate Radio.
É isso aí, galera. Voltando aqui no programa Let's Go Skate Radio. Let's Go Skate Radio, programa 141. E vocês acabaram de ouvir Divo, Freed of Joyce. Se vocês tiverem a oportunidade, dá uma clicada aí no Google. Coloca vídeo Divo, Freed of Joyce. Vocês vão ver esse vídeo na pista de skate dos anos 80, que chamava Marina Del Rey, que é um puta bowl, e os caras filmando dentro do bowl, com os profissionais da época, a banda tocando. É bem legal porque foi bem pioneiro, e por isso que o Divo, na época, era considerado uma banda muito além do tempo, né? Era uma banda muito moderna para a época, com esse som meio futurista, com muito teclado e tal, e meio punk, meio batidão. Mas é isso, vale a pena aí como pesquisa, tanto de áudio como de vídeo, fica a dica. E hoje aqui, programa especial com os irmãos Binho e Cocão. Binho na arte, Cocão Vertical Pro. E, cara, a gente tava falando aqui em off que o Binho foi seu coach. Na época que nem existia coach no skate.
Sim, cara, isso é uma coisa que ninguém sabe.
Como é que era isso?
Hoje em dia é muito comum, né? Professor de skate, coach de skate, eu mesmo sou. Só que ninguém sabe que eu tive um a vida inteira. Que o meu irmão Binho aqui foi meu coach a vida inteira. Eu lembro desde criancinha montando linha e tal, pra aprender manobra, puxando, pegando no pé ali, às vezes enchendo o saco. Eu ficava bravo, eu era teimoso. E aí ele sabia que eu era teimoso, só que no final dava certo as coisas. Eu lembro também já mais velho, correndo um Oi Vertijan, né? Que tinha já profissional, era a primeira etapa do Mundial no Rio de Janeiro. E ele não tava mais indo nos campeonatos, fazia um tempo, né? No corre dele e tal. E aí ele foi nesse campeonato, acho que ele tava no Rio, ele apareceu lá. Eu já tava lá com a linha pronta já. No dia do campeonato ele chegou lá, pá! Palpitou a linha. Eu, não, meu. Chega.
Eu ia dizer que você tinha sentido falta. Pô, meu irmão não veio, fudeu, agora vou ter que mudar a linha.
Não, pior que no começo, quando ele parou de ir nos campeonatos logo no começo, eu meio que sentia falta. Tava sempre junto, era um incentivo, né?
Agora seu irmão aí, depois, mais velho pode falar, tá vendo?
Eu tava certo.
Mas isso é legal, né, cara? Porque às vezes trabalhar com irmão é mais difícil do que trabalhar com um amigo, né? Porque a cobrança de família é assim, sim, é aquela que você conhece desde criança, né? Então,
lado... Também tinha uma coisa diferente, né? A gente não tinha isso como um trabalho. Lógico, sim. Eu acabava tendo uma conexão com marcas, então conseguia às vezes um patrocínio, fazer uma negociação. A gente tinha ali uma cumplicidade muito bacana no sentido de pensar em possibilidades de evolução e de situações financeiras que pudesse também custear, porque já era um profissional.
Alguém
já
tem que pensar nisso, né?
Já não era mais, né, só andar de skate pra curtir, já tinha que pagar a conta, né? Tinha, enfim.
Tinha que estar no Rio de Janeiro, por exemplo, né? Como que vai chegar no Rio, né? Sem patrô, né?
Aí tem essa também, ele era manager também, além de coach, professor e tal. Ele também foi meu manager com vários patrocínios. Eu lembro uma vez que a gente foi numa reunião, uma marca, uma das primeiras marcas, logo quando eu passei pra profissional.
Qual que foi?
Foi a Bad Boy. Bad Boy. Aí eu fui lá, aí eles sentaram comigo, eu fechei tanto por 6 meses, depois ia aumentar. E aí passou quase uns 8 meses e tal, não tinha aumentado, aí a gente me chamaram de novo pra sentar, pra conversar, e ele foi junto. E aí ele foi junto e eu fiquei quietinho. Na reunião, chegou na que eu tinha, abri a boca, fiquei quietinho assim, ele blá, 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 blá.
E o contrato? Cadê o contrato,
pô? Aí era o Paulinho, cara, o alemão, aí na hora de ir embora, assim, aí deu negócio, melhorou meu negócio pra caramba, ia ganhar bem mais.
Paulinho Esmeralda.
Aí na hora de ir embora, assim, o Paulinho bateu nas minhas costas assim e falou, pô, Cocão, não sabia que você tinha um advogado também. Falei, valeu.
Então o Binho já tinha esse tiro comercial desde sempre,
tudo,
né?
Professor, coach,
manager. E tem essa visão um pouco mais comercial da coisa.
De uma certa forma, como eu negociava com as marcas, fazia também os desenhos, então eu já tinha essa parte de negociação muito clara pra mim. E a parte do Cocão era uma coisa que tava crescendo, né? Você tinha, nessa época, tinha um volume de marcas querendo entrar, que precisando de atletas, fazendo coisas. Eu fazia campeonatos, fazia encontros de grafite, fazia exposições. Então pra mim esse diálogo com esse segundo setor sempre foi muito comum, né? Não foi algo que eu tive que forçar ou me adaptar. A mesma coisa que eu fazia pra mim, ia puxando pra ele, só que as possibilidades que ele tinha eram diferentes. E o estilo que ele andava, ele sempre conseguia um resultado de mídia, então sempre saía num jornal, saía uma coisa legal. Na época ele também tinha 89 Rock, era um dos patrocinadores.
89 Rock, pode crer, né? Teve anúncio com a rádio, né?
Anúncio com a rádio, várias coisas, página dupla, na Tribo, tudo. Isso aí foi uma coisa também que ele que conseguiu. E foi meio que, hoje eu penso assim, eu falo, que loucura, eu tinha patrocínio de 2 marcas de roupa.
E a gente tá aqui na Rádio Antena Zero, tá falando de 89, olha, não vai poder, hein? Olha o Chiclete olhando, essa parte vai ter o pi.
Mas era marca, era 89 Rockwear.
Mas aí também vai da maneira que eu conseguia driblar essas questões. Hoje em dia talvez fosse mais difícil, mas na época eu tinha um crédito. Imagina. Eu tinha um acho bom crédito.
Acho que o Bill vai ser chamado porque trabalhar aqui na Antena Zero Rock.
Você já viu, Bolota, alguém assim, com todos os seus anos, sua experiência, alguém que tem dois patrocínios de marca de roupa?
Não tem? É como ter duas marcas de tênis, um pé cada uma.
A Bad Boy, você ficou... Não foram só esses 6, 8 meses, não, né?
Não, fiquei uns 6, 7 anos. Fiquei uma cara. Nossa, fiquei um tempão. Na 89 também. Se marcar uns 10 anos, talvez. Nos dois.
É, mas o bacana também que é interessante, as marcas exploravam bem o patrocinado.
Sim.
Então, assim, hoje não adianta você pensar, pô, a marca patrocinava e hoje não patrocina mais. Talvez hoje eles perderam a conexão e já não sabem mais como usar aquele investimento. Então, na época, poxa, saía uma matéria, saía alguma coisa... Você não tinha redes sociais naquela época.
Tinha que comprovar ali nas revistas, e na publicação e onde for, né? TV, e
nos eventos. Então, se a Bad Boy ia fazer um evento, o Cocão tava lá representando, tava lá assinando lá um pôster, um material. Então, você tinha um mercado mais claro do que hoje em dia, que acaba ficando muito em cima dos influencers, né?
A Bad Boy foi o patrocinador mais longo que você teve?
Não, acho que não. Acho
a Bad Boy era uma marca que durante um período ela foi muito grande. Ela foi multi-esportes também, né? Era bem eclética em esportes radicais. Principalmente luta, né? Eles eram muito fortes na luta, mas também ficou com um peso no mercado gigante, né?
Sim, na época não, fiquei bastante tempo na Bad Boy, mas não foi o mais longo, não. Na época também não era só eu. Tinha o Lúcio Mosquito e o Tarobinha. Né? Tinha uma equipe, mas no vertical acho que era só eu e tinha esses outros dois de street. Mas de patrocínio mais longo que eu tive, não, acho que não foi esses não. Depois desse, no final, que foi meu último patrocínio, eu fiquei um bom tempo na Ripcord. Quando eu voltei dos Estados Unidos, tudo, aí eu entrei na Ripcord, fiquei acho que uns 10 anos também, que aí foi o finaleira.
10 anos na Ripcord?
Fiquei.
Ficou mais tempo que o Medina.
Não, eu saí quando ele entrou.
Ah, esse foi o motivo de você ter saído, talvez.
Deve ter sido.
Pô, desculpa, mas seu salário vai ser passado para outro.
Exato, outro tem um menino novo aqui.
Mas quando você tava lá, ele já tava?
Gente? Então, ele entrou
já quando... Já era o Medina de hoje ou não?
Não, eu lembro quando ele entrou, ele era... Os caras falaram, não, que a gente tá colocando o moleque aqui na equipe, que ele é um fenômeno, não sei o quê. Eu fiquei mais uns 4 meses depois, assim. Mas também na época eu já não tava mais correndo o campeonato, já tava meio que... Não mais no game como skatista profissional, mas sempre no meio até hoje, né? Mas...
Isso tá me colocando uma coisa que eu queria até colocar pra você, porque vertical sempre foi a elite do skate. O street mais popular, muito praticante, muito campeonato, mas assim, muito praticante, então pulveriza muito os patrocínios, né?
Sim.
O vertical sempre foi mais elitizado, você sabia quem eram os caras do vertical, era realmente uma elite do skate. Nesse período, Bad Boy, porque era um momento, como o Bill colocou, que era um momento diferente de patrocínio, né? A forma que a marca se posicionava e o skatista também. Hoje, você sendo um cara do vertical, como está esse mercado de... Aproveitando, né? Já colocando a situação atual do game de patrocínio, não deve estar fácil, né?
Não, hoje em dia mudou
muito. Pro vertical, que também estava numa certa baixa, tudo bem que tem o parque, né? Mas o vertical é uma certa baixa. Como está o mercado hoje, em geral, de patrocínio?
Cara, hoje em dia mudou muito. Mesmo no vertical, no parque, a gente vê esses campeonatos grandes, STU, na TV e tal. Só que você vê ali, tem 100 pessoas correndo no parque, 2, 3 estão fazendo dinheiro que tem patrocínio. Naquela minha época era muito diferente, vai. Tinha 40 que corria no vert, tinha 30 da Live via de skate, que tinha patrocínio, uns 25, vai, vivia de skate. Por quê também? Porque tinha a revista, a Tribo, a 100%. E tinha muita marca de tênis, várias outras marcas que tinham equipe. E hoje em dia, com a queda das revistas, todas essas marcas caíram, né? Não sei, eu não vejo mais marcas de skate hoje em dia, a não ser as grandes que entraram no mercado, tipo Nike, Adidas, que pega meia dúzia e o resto, se você for ver, tá tudo sem patrocínio mesmo.
Tá todo mundo sem
patrocínio. Todo mundo sem patrocínio.
Hoje você tá no vertical, né? Sempre.
Sim.
Hoje você tem patrocínio da Pony.
Hoje eu tô na Pony, foi uma conversa com o Paulinho. Quando eu conheci, na verdade eu conheço o Paulinho de muitos anos, porque desde a época da ZN, ele era de lá, ele tinha uma marca que chamava a Aerial. E eu lembro de criancinha também, eu já usava os Pony, que tinha uma loja na Vila Maria, meu pai ia comprar, acho que era, lembra, de tipo Outlet naquela época, e me dava uns Pony, eu tive uns Pony. E aí conversando com ele e tal, expliquei, ele teve interesse na minha imagem, eu não falei pra ele, eu não tô mais no game, não corro mais campeonato nem nada. Só que a gente tem uma história, né? Uma imagem que talvez ele achou legal, interessante vincular também e tá me dando essa força, esse apoio. Tá muito legal com a Pony também.
O vertical tá gradativamente tá voltando. Quando a gente fala vertical, a gente fala mais o half pipe, né?
Sim.
Até por ter uma movimentação, uma mobilização lá do Tony Hawk nos Estados Unidos, com os eventos dele e tal. Até já falamos isso em programas anteriores, um talvez projeto para ter o half pipe Olimpíada Los Angeles 2028. Que agora sim, França não tem, Paris não tem. Por outro lado, você tem um parque que foi um pouco essa alternativa entre o street e o vertical. E você, particularmente, não participa dos campeonatos de parque?
Eu não participo de nenhum campeonato mais, na verdade. Nem de vert, nem de parque, nem de bowl, nem de nada. Desde 2010 que eu já não
mais. Mas a modalidade de parque você...
Eu ando no parque, ando no parque.
Anda também?
Ando no parque, eu sou juiz do STU, de vários campeonatos de parque também. Eu vejo o parque como a evolução do half. É o half com bowl, com várias coisas misturadas, né? Só que o vert também não acabou, até porque quem não andar no vert, hoje em dia não vai mais se dar bem no parque. Vai ser muito difícil você aprender um flip 540 diretamente no parque. Você vai aprender no half, que nem o Tom Char, os moleques, os gringos aprendem, que eles andam muito no half, pra poder dar no parque. Mas eu vejo que tem que andar no vert, e o vert tá voltando também.
E os gringos também, se não tivesse o half do Tony Hawk, também eles não estariam com essa...
Pô.
Porque agora o Tony Hawk abriu pra essa galera andar. Sim. E a galera botou pra cima o nível, né?
Não, mas tá surgindo
muito. Mas não tinha Ralph, muito Ralph antes disso, né?
Aqui no Brasil também a gente ficou o quê? Uns 10 anos sem Ralph? Aqui em São Paulo, pra mais até.
Muito tempo,
sim. Agora que a gente recebeu um presente, tipo, foi um sonho pra mim, que eu nem imaginava. Chegou um pouquinho tarde, porque eu já não tô mais no game, mas chegou a tempo que dá pra eu andar um pouquinho, dar uns grind, uns fist, uns aerinhos, que é o Ralph do Tietê ali, que aquilo é um sonho, é um paraíso.
É igual do... animal, né?
Meu, é de primeiro mundo. Até hoje, quando eu tô lá dentro, assim, eu falo, caramba, isso aqui é no Brasil mesmo. E é público.
E é público e num galpão, né? E é quase ZN ali, né?
Ali é quase ZN, do lado.
Prático, né, pra você?
Do lado, ali. ZN. Ali é praticamente ZN.
Naquele ali. Trabalho que tá tendo ali do pessoal, que é a galera do skate mesmo que tá administrando, né? Você tá nesse trabalho direto do Ralph, não?
Sim, sim. Junto com a associação de skate ali da Zona Sul, né? O Bill, o Chigueto. Aí o Tadeu, o Jorge Rato também. E a gente faz a organização ali, administra o parque. Ele é público, qualquer um quiser chegar e andar, mas a gente que cuida ali, sim, a gente trabalha nele, andando de skate e trabalhando.
E aí tem o Damon, se não me engano, não, o Damon acho que não, né, mas o Bill,
você, Bill, Chigueto, eu, Bill, Chigueto agora, tem o Ricardinho Pires também que tá lá,
tá.
O Eli também, que dá umas aulas de funcional, umas coisas assim.
Tá funcionando, e... né, esse esquema de tá mantendo.
Tá, agora...
Tá dando oportunidade de surgirem novos praticantes?
Total. Se você for lá hoje em dia, tem até um time que eu treino, irado. Que tem uma molecada de 10, 11 anos, 12, assim, no máximo, que começaram a andar no half faz um ano. E vários deles já dão 540, já dão flip, já dão borda, coisa que eu vejo hoje, eu falo, pô, em um ano o cara andando, o moleque andando desse jeito já, né? Imagina que coisa que se
com
não fosse...
Quantos anos?
Com 12 anos, os moleques. Ah, 12 anos de idade e um ano de skate. Um ano de vert, um ano de aprendendo a andar no half com 12 anos de idade. E tá, com certeza ali vai surgir uma nova geração que daqui 3, 4 anos vai colocar essa molecada lá no topo,
entendeu? Dá pra sentir isso, tá vindo uma geração nova aí.
Eu mesmo, com o meu olhar ali, eu já vejo uns 5, 6 que vai pras cabeças.
Caraca, irado.
Com certeza.
E nem faz parte do programa único, né?
Não, mas vai fazer, né? Igual a gente falou, o Hulk tá por trás pra tentar pôr. O Hulk vai entrar, logo vai entrar sim. E além do Ralph do Tietê também, o Vert tá aqui em São Paulo, tem a School Skate Park, que é um projeto que eu fiz junto com um cara. Na verdade, eu fiz
então isso aí a gente vai falar daqui a pouco. Porque isso aí é legal, essa história, beleza, né? Da School Skate Park.
Beleza.
A gente só vai colocar uma música agora e já automaticamente já vai pro intervalo. E vamos aqui agora com mais uma música do Divo para vocês relembrarem aquela velha história do skate rock e da música importante no skate. Chiclé, por favor, aquela música escolhida a dedo.
É isso aí, a gente vai então agora com Love Without Anger, do disco New Traditionalists, de 1981. Né? Lembrando que a música anterior que a gente tocou é do álbum deles de 1980.
Freedom of Joyce.
Exato, a gente tá fazendo aí um especialzinho do Divo em ordem cronológica.
Irado, então vamos aí, Divo, e a gente já volta.
Got Music Legacies.
Let's go Skate Radio. Let's go Skate Radio. Skate Radio. Skate Radio.
Antena Zero. Na Navalha. Onde o tradicional encontra o estilo. Navalha afiada, toalhas quentes, pomadas e ambiente aconchegante. Uma barbearia com preços justos e tratamento único. Uma experiência que eleva a autoestima e cuida do seu visual. Manavalha Barbearia Tradicional, Rua da Consolação, 329. Telefone 11-3237-3473. Na Navalha.
Gráfica Gorila. Impressões de qualidade com preço camarada. Pôsteres, adesivos, fanzines, flyers, tags, cópias, cartões e plotagem. Imprimimos em offset ou papel jornal até o tamanho A1. Seja para divulgar sua banda, seu negócio ou simplesmente expressar sua criatividade, a Gráfica Gorila é o lugar certo. Gráfica Gorila, peça seu orçamento pelo WhatsApp 11 988 480 794. Instagram Gráfica Gorila _ SP.
A gente concorda que você não deve deixar o rock sair de você. Mas a gente acha que é preciso deixar o rock entrar também. Não basta apenas ouvir sempre as mesmas músicas daquelas mesmas bandas. É por isso que aqui a gente tem muito mais que 89 músicas na nossa programação. Aqui a gente toca rock de A a Z, porque nós somos uma rádio livre. Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar.
Bomber Pub. Abençoado por Leme Kilmister, forjado na música subversiva, o Bomber Pub oferece uma ótima seleção de cervejas e petiscos, além das discotecagens em vinil e os pocket shows. Bomber Pub, Rua Teodoro Sampaio, 468, Pinheiros, São Paulo. Instagram, @ Bomber Pub.
Fala, Flavião. Beleza, mano?
Beleza.
O que você tem feito?
Nada.
Nada Wear. Bonés e camisetas. Se você não quer nada igual, acesse www.nadaware.com.br.
Procurando um estúdio profissional para produzir seu podcast, videocast, conteúdo institucional, videoaulas, B2B ou pessoal? A Antena Zero tem! Estúdio com ar-condicionado, equipamentos de ponta e uma ótima localização. Entre em contato pelo WhatsApp 11 952 222 319 ou venha nos visitar na Rua da Consolação 222, sala 303. Instagram, @ Rádio Antena Zero.
Antena Zero. Antena Zero. Antena Zero.
Let's go Skate Radio. Skate Radio. Skate Radio. Skate Radio.
É isso aí, galera. Voltando aqui no programa Let's Go Skate Radio, aqui na Rádio Antena Zero. Programa 141, hoje com Binho e Cocão. Cocão e Binho. Pô, esse nome Cocão e Binho, Binho e Cocão, parece aquele programa que tinha na Globo, não tinha? Que era o
Bino, os caminhoneiros
lá da Globo.
Carga pesada.
Carga pesada, pode crer.
Mais pro patati patatá. Né?
Pô, me veio na hora agora isso aqui, que era o Carga Pesada, era Binho e não sei quem.
Bino e
Pedro
coisa.
E Binho.
Pedro e Binho. Olha só. Pô, o Pedro virou Cocão.
Faz igual.
Pô, irado, falando aqui muito hoje de arte, skate, skate, arte, porque tudo se interliga aqui, né, no universo de skate. Binho, cara, aquela bela história, né, que eu coloquei no programa no começo do programa, praticamente precursor do street art com grafite, galerias com exposições, muito grafite espalhado já pelo mundo, né?
É, tem cerca de 50 países que eu já deixei lá algum, 50 alguma marquinha.
50 países ali foi pessoalmente.
É, os processos são interessantes, né? No grafite você vai pintar no bairro de outra pessoa, aos poucos você vai para outra cidade, outro país, né? Ou vai para outro estado, vai para outra quebrada. E o grafite te abre muitas portas, né? Foi assim, visitei quase todos os países da América Latina, Estados Unidos diversas vezes, tenho muitos amigos por lá, frequento de uma certa forma. E Europa, Ásia, África, enfim, acaba você entrando num certo roteiro, né? Então, você vai para Califórnia, conhece várias pessoas, de repente te convidam para ir para Europa e assim rola. Muitas vezes não tem grana, mas a aventura é certa.
Cara, eu vi uma trip que vocês fizeram juntos. No final do bloco, a gente tava falando da School Skates, a gente vai voltar a falar sobre isso. Mas é que agora a gente entrou falando um pouco mais de arte. Mas aí tem uma trip que vocês fizeram para Califórnia, vocês dois juntos, se eu não me engano.
Fizemos.
Não fazia muito tempo, né?
Não, foi...
E, por sinal, nessa trip você grafitou a parede de Vênice. Não sei se foi nessa mesma viagem ou teve alguma viagem que você grafitou parede, uma parte grande da parede de Vênice, né?
Essa parede fica do lado da pista ali em Venice Beach,
isso,
né? É que eu faço parte de uma crew chamada CBS, a Can't Be Stopped, ou California Bomb Squad. É o grupo que eu faço parte da Califórnia, que é uma das maiores do mundo e mais respeitadas também.
Virado.
E eles que tomam conta. Quem, qualquer pessoa que quiser pintar ali vai ter que deixar o passaporte, o documento com a galera que tá comigo.
Eu ia perguntar, pô, chegou lá grafitando, teve autorização, passou na prefeitura antes.
Ah, mas foi bacana, porque o Cocão, que morou um bom tempo lá, não conhecia muito das quebradas que ele foi junto comigo, né? Então a gente foi pra South Central, a gente foi pra vários lugares que...
São Pedro.
Assim, pra festas, assim, da galera de grafite, dos gangueiros, às vezes que... Você tá ali de turismo, você não tem esse acesso, né? Então foi muito bacana.
E a cultura... Tanto a Califórnia quanto Nova York, ela é bem voltada pro grafite, né? Acho que, aí me corrija se eu estiver errado, mas acho que Nova York, mais do que a Califórnia, talvez, podia ter essa cultura de rua e dos trens grafitados, isso...
É, a origem, 70, né? A origem do grafite de Nova York é o que foi expandindo pro mundo inteiro.
Pode-se dizer que a origem do grafite é Nova York.
Sim, sim, tá. Sim. Fruto também da segregação racial, da violência policial, de não ter espaço para os mais pobres nos bairros. Então, chegou um momento que a cultura falou, pô, a gente não precisa de pagar pau para os museus, para as galerias, vamos fazer o nosso.
Irado.
E isso cresceu, expandiu. A Califórnia, você tem, inclusive na minha crew, tem vários skatistas das antigas, né, vários oldies.
Uhum.
Então, Nova York, você não tem uma grandeza tão grande do grafite, uma junção tão grande do grafite com o skate, como que a gente vê na Califórnia, por exemplo.
Sim.
Né? Mas também é bem forte. Eu acho que é muito raro você ir numa pista de skate e não ter grafite.
Ainda mais pública, né? Sempre tem, né?
É, e hoje em dia as particulares também, você tem todo um design. Eu fiz muitas coisas com X Games, com diversas ligações. Quem sabe, né? No futuro, hoje você tem os b-boys participando das Olimpíadas, você tem o skate nas Olimpíadas.
Verdade.
Talvez existam portas aí para um futuro onde a arte também possa... fazer parte das Olimpíadas.
A França já é bastante... Ali Paris é bastante grafitado, né? Eu fui uma vez só e fiquei impressionado como tinha grafite, assim. Aquela cidade de luz que todo mundo fala e você vê de longe. Quando eu fui lá, eu falei, caraca, mas...
Arregaçado.
Paris parece um gueto, cara. Grafite em tudo quanto é lugar. Eu falei, pô, não é aquela Paris que todo mundo falava que era meio limpa, cidade de luz.
O grafite, ele se mantém... Muito forte, né? Ele se mantém no underground, na parte que nem todo mundo da sociedade gosta. Ele é agressivo, ele ocupa espaços ociosos, lugares abandonados, mas ele também ocupa galerias, museus, campanhas publicitárias. Então, você tem no mesmo nome grafite, você tem o vandal e você tem o artista renomado muralista, que faz parte desse mesmo leque do grafite. Assim como no skate, você tem a galera que anda no Anhangabaú,
sim,
que tá ali suave, e você tem a galera que tá treinando para as Olimpíadas. O skate é o ponto, é o elo, mas esses dois mundos ali se cruzam, né?
Mas o grafite como skate já foi discriminado a ponto de não chegar em nenhuma galeria e não chegar em lugar nenhum, né?
Eu escutei uma vez...
Só no underground mesmo,
eu cheguei a escutar de uma galerista, assim, eu não trabalho com gente da rua.
Ela tá no mercado ainda, aqueles caras...
Tá da galeria ainda? É muito triste isso, essas pessoas que têm esse tipo de preconceito, existe um nicho deles. Eles se protegem porque eles têm as pessoas são semelhantes a eles,
sim,
que pensam dessa forma, que levam questões como questões sociais, questões raciais, questões diversas para se proteger. Só que a gente é teimoso. A gente é acostumado a pular o muro para andar de skate, a pular o muro para fazer o grafite. Então, se eu fosse obediente, eu não seria nem skatista, jamais seria grafiteiro.
Boa, bem, resumiu bem, bem zaço. É bem isso mesmo, essas contravenções às vezes se puxa mais pra frente, né?
São crimes dentro de uma licença poética.
Que é, por sinal, o grafite hoje, por lei, não é mais por lei, aqui em São Paulo, talvez no Brasil, me corrija, em São Paulo já tem uma lei que permite o grafite, né? Não como no passado, que se te pegassem grafitando, a polícia vinha e te prendia. Hoje,
é que assim, né? O que determina se ele é crime ou não é se você tem autorização ou não. Não é exatamente a atitude ou o que você está pintando.
Tá.
Né? Então, por exemplo, eu desenhar uma flor no muro da polícia, eles vão me prender. Independente de ser bonito ou não. Né? Então, essa questão de ser crime ou não ser crime não é sobre o grafite.
Tá.
É sobre
a permissão.
Ah, boa, né? Boa. Apenas ela é usada de uma forma confusa e aí você fica na mão do poder dali, do oficial, né? Que tem ali uma arma na cintura e que vai dizer para você se você é um criminoso ou não, se ele vai te levar ou não, se você vai às vezes receber algum tipo de, vamos supor, corretivo ou de violência, né? Algum corretivo ali no momento, vão pintar sua cara. Isso não tem a ver realmente com a arte que você está fazendo.
Boa, boa. Antigamente era bem isso, né? A polícia chegava pegando a lata e pintando você, né?
Mas é um precedente que te ajuda no diálogo e mostrar que você não estava ali fazendo um vandalismo, caso não esteja. Se tiver, aí cada um segura seu B.O.
Muita gente que está ouvindo aqui, com certeza, tem essa aproximação com o grafite de alguma maneira, né? Por gostar, ou por acompanhar, ou por já ter grafitado em algum momento e também valorizar, né, essa arte. Tem vamos dizer assim, uma forma de você identificar se o cara é bom logo na primeira espreizada na parede? Isso é uma técnica que com o tempo você adquire? Isso até instruindo quem está ouvindo a gente. Tem um pouco isso? Tem muito autodidata? Hoje existem cursos para isso? Coisa que antigamente era do it yourself, chegava lá e uma hora você pegava o jeito, pegava um traço. Hoje tem uma maquinação maior para você ser um grafiteiro?
Na minha geração, você estudava desenho, estudava arte. Tá. O grafite a gente estava entendendo como que usava os biquinhos, a pressão da tinta, as tintas não tinham qualidade de cobertura. Então não existia o mercado, esse monte de instruções, não tinha computadores, então você não tinha o YouTube para ver lá como é que faz as coisas. Você tinha,
boa.
Né, era quase daquela época das revistas que você via as fotografias ali, como que faz a manobra, você se matava para fazer uma manobra.
Pode crer.
Foto sequência. Foto sequência, você se matava. Quando era um flip, esquece.
O sprint é comprar lata, sair gastando lata e...
Você tinha que pintar.
Você
tinha que pintar. Boa. Então o que a gente fazia? Falava muito pra galera, começa a descolar um muro baldio, um terreno baldio, e vai pintar nas costas, aprende nas costas dele. Até você conseguir fazer alguma coisa legal, porque a rua também você está se expondo. Hoje em dia a galera faz qualquer coisa na rua e vai aprendendo na rua e muita gente ensina e as coisas vão acontecendo de uma forma diferente. Quanto ao talento, isso é uma coisa difícil, porque na arte, assim como no skate, tem gente que nasce sabendo.
Exatamente.
Sabe, você vai ensinar e o moleque nem escuta você, a menina nem escuta você terminar de falar e já está fazendo. Então, assim como no skate você vê no Ralph a molecada fazendo aquilo que talvez você passe uma vida inteira tentando e não consiga, e hoje em 1-2 anos o cara já tá fazendo. Agora, tem uma coisa interessante, a concorrência é muito grande. Para você se destacar é muito difícil. Hoje, para uma pessoa, um grafiteiro, um pichador, alguém que queira colocar o seu nome na cidade, ele vai ter que pintar muito.
Vai, né?
Vai ter que fazer rolê pra caralho durante vários anos e vai ter que ser gente boa para poder ter um grupo de amigos. Ou seja, o desafio não é mais fácil.
Não é mais fácil, né? Boa.
Né? A técnica talvez seja, mas o desafio... Ah, o cara que quer... vai fazer realismo, ele vai ter que ser muito bom.
Boa.
Ah, ele faz 3D, ele faz letreiro, ele faz... Qual que é o estilo de trabalho? É personagem? Cara, ele vai ter que ser bom, ele vai ter que trabalhar pra caralho. Ele vai ter que ter uma sacada ali de marketing, né? Dentro do universo dele. E as redes sociais, elas te enganam. Muita gente faz aí qualquer coisinha num cantinho e posta aquilo como se fosse uma coisa super bacana. E as pessoas, hoje em dia, são muito influenciadas, né, pelas imagens, que nem sempre é a verdade. Mas a rua sabe quem é de verdade.
E vocês que estão no topo aí da pirâmide de realmente ter, né, trilhado essa área artística, com certeza bate o olho, percebe na hora, né? Quando,
é, você, quando você tem é bom, gente que tá na mídia, jeito. Mas você nunca viu num encontro de grafite na quebrada, você nunca viu colando com ninguém, você nunca viu a pessoa organizar algo e chamar os amigos, ele só faz pra ela, só organiza pra ele próprio, né? Eu não gosto disso. Eu aprendi que o grafite é coletivo, o skate é coletivo. Acho que ninguém anda de skate sozinho.
Não, mas você é mais estriteiro, né? Porque eu lembro que uma vez a gente chamou você pra fazer uma arte do... Acho que foi comemoração da tribo 15 anos, lá na Vila Madalena. E aí o Binho... É, o Binho não vai chegar aí pra fazer o grafite, que eram shapes, assim, que a gente ia pendurar. Ah, não, o Binho vai me fazer, o Binho vai fazer legal. E a parada, a gente montando a festa lá e tal. Aí chegou o Binho, um pouco antes de começar, a gente já meio desesperado. Aí chegou o Binho com um monte de dedo todo cheio de tinta. E aí, Binho, pô, dá tempo... Não, dá tempo sim, é que eu tava ali no, agora fazendo um grafite ali com um alemão, não sei aonde, mas antes eu tinha ido não sei aonde antes. Falei, caraca, o cara já tava lá pioneiro o dia inteiro. É, chegou com a mão cheia de tinta. Eu falei, esse é grafiteiro estreiteiro mesmo.
A gente gosta, né,
cara? Chegou, velho, assim, com as latas na mão falando onde que é.
É, mas pronto, a gente gosta, né? É uma. Você vive isso daí, não é uma coisa assim, pô, quando é que você virou grafiteiro, sabe? Virou artista. Eu, isso tá faz parte da minha vida. Né? O skate também não tem uma. Um momento, lógico, a hora que você tem o seu skate, que nem eu comentei no início, o meu sonho, eu olhava, putz, eu tinha uma bike, eu tinha uma prancha e tinha um skate. Falei, putz, eu já
analisou
posso
tudo, sabe? Analisou tudo no skate. Cocão, cara, é bem legal que você vive nesse universo de arte, né? Sim. Ao mesmo tempo com o seu irmão, que também te influenciou no skate, e você tem colocado isso no seu, na sua carreira, na sua... A sua jornada, não só como skatista profissional, mas também sempre trabalhando paralelo a isso, né? Hoje você é professor?
Sim, hoje eu trabalho como professor de skate, coach de skate, e tenho também um projeto que é uma pista de skate chamada School Skate Park na Vila Leopoldina, perto de onde era Prestige. Duas ruas pra baixo, ali, uma pista
ali
nova.
Na Zona Oeste,
que junto ao PP. Ali ele me procurou, aí eu fiz toda a curadoria para ele, o projeto, desde o logo, o nome, tudo da pista. E ali tem um lance bem legal, que foi colocar o lance de um half. Hoje em dia os halfs cresceram muito, né, o vert. Os halfs hoje em dia tem 4,20 de altura. Lá nos anos 90, começo de 2000 ali, era 3,60, 3,50 os halfs.
E ali, 4 já era gigante,
lembra?
Né?
Você lembra? Tanto, aí eu fiz esse, lá junto com o Pepe, eu fiz esse half de 3,40, que para hoje em dia ele é baixo. Quando eu olho ele assim, eu falo, nossa, é baixo, mas naquela época era alto. Inclusive o Chris, ele quando viu o projeto, viu a altura, ele falou, meu, a Ultra era igualzinha, mesma largura e mesma altura. E eu lembro da Ultra que a gente ia lá, achava gigante. Falava, quanto nossa, a Ultra tem 3,40. O da School, esse Ralph da School tem 3,40. É um Ralph mais baixinho pra você aprender, que é igual os de antigamente.
Então, desculpa, de largura tem 3,40?
Não, de altura.
De altura e de largura? De
largura ele tem 8.
Tá legal, tem eu achei 8. Que ele era mais estreito.
Não, tem...
Então,
aí o Chris me falou que a Ultra era igualzinha, assim. Eu achava a Ultra na época gigante. Ou eu era muito pequeno, ou...
Não, não sei. Porque na época não tinha outro Ralph, né?
E a gente andava na Polato. Quando chegava na Ultra, com aquela transição toda docinha.
De madeira.
Ainda, né? Era muito, muito diferente.
E hoje em dia, os Ralphs de hoje em dia tem 4,20. Já é bem mais alto. O do Tietê é bem mais alto.
Mas... você... De qualquer maneira, só de você estar andando num Ralph, numa parede, com linguagem de Ralph, já te dá uma base
para andar no vertical. Sim, né? Sim, lógico. Tanto que esse pequeno, que eu falo pequeno, que é o da School, que nem é pequeno, na verdade, é um Ralph normal. Ele é muito bom para aprender. Se você pegar aqueles vídeos antigos do Rossoy e do Hawk, era um Ralph dessa altura, que os caras andavam naquela época, voando 2, 3 metros, sei lá quantos de altura. E é um Ralph para aprender. Aí de lá você vai pro Tietê, aí já pega uma base já melhor. É um Ralph, tipo, vai, para te dar a base mesmo.
E essa pista, ela tem uma área ali que acho que não tinha nenhum, pelo menos que eu lembre, assim, não tinha nenhuma pista no Brasil que tinha aquela piscina de espuma.
De espuma.
Pra fazer a manobra e cair na espuma, né?
Ali foi a ideia eu tive essa ideia.
Funciona bem?
Funciona muito. Eu mesmo, pra várias manobras que eu dava na época da ZN, do barril, você lembra do barril? Ó, o barril, pra pular, eu lembro que eu dava Benihana. Very, eu nunca mais tinha feito isso na vida. E ali na espuma ali eu fico desenterrando essas manobras. É muito bom. Isso aí foi uma ideia que eu vi lá de Woodward, né? Aquela pista que tem na Califórnia, tem nos Estados Unidos, tem várias nos Estados Unidos, na verdade. E para evoluir, né? Hoje em dia a molecada tem essa facilidade. Em vez de tentar um backflip direto no pudim ali na pista de skate do Vila Lobos, ele tem a possibilidade de ir na espuma treinar, aprender, pegar o giro, pegar como giro, que funciona.
O tempo do giro, né?
O tempo da manobra, até soltar mesmo no concreto e bater a cara.
É isso que eu ia falar. Alguém já caiu fora?
Não. Nunca ninguém caiu fora ali, não.
O legal lá na pista também é que tem um olhar, desde que começou a montar, eu tenho várias pinturas minhas e de vários amigos que fui convidando. E também de umas meninas que fizeram um trabalho assim bastante característico, como a Valesca, por exemplo, que fez uns corações. Então é bacana, porque tem um volume hoje, tanto no universo de skate como no universo de arte, muito grande a presença feminina.
Sim.
Então não tem como você olhar para a pista de skate só com o nosso olhar. É bacana você chegar na mulher, na menina e falar, poxa, o que você acha daqui? Então, agora que você chega, você tem um pouco desse contraste, ou seja, a pista de skate, ela não tá ali só para os homens.
Ah, sim.
Né? Você pode ter um volume maior.
Então não é igual o campo de futebol, né? Aquele espaço machista, né?
Ah, então começa a ter esse questionamento, as meninas ficam à vontade, as mulheres ficam à vontade, as mães dos alunos, ou seja, na pintura da pista a gente tomou também esse cuidado.
Boa.
E é muito legal, você percebe a molecada ali interagindo. Eu vejo os times ali que treinam com o Cocão, as meninas me surpreendem muito, porque na nossa geração era diferente.
Não tinha garota,
né? Você muito tinha pouco, ali não tinha, uma ou outra, mas era uma ou outra.
Né? Tinha algumas raçudas que iam e encaravam de frente, mas muito poucas, né?
Hoje é muito legal isso, você vê, eu sempre gostei no grafite, sempre me sinto bastante incentivador de trazer a galera para ser uma cultura de inclusão. Então quando você tinha uma sessão, hoje mesmo, uma crew de grafite, poxa, mas não tem mulheres na crew?
Hoje tem.
Ah, hoje tem, hoje você tem ali uma interatividade maior, hoje você tem muitas mulheres fazendo letra, fazendo tag, fazendo bong.
A Miel foi uma das, no grafite, a Miel pode dizer que foi uma das primeiras? Não, tinha
não,
outras
não,
antes dela.
Tem gerações anteriores.
A Miel de
Brasil, dela,
ela andava de skate.
Mas ela tem uma participação grande já há bastante tempo.
Legal.
É que é engraçado, na cultura de grafite, você falar de 10 anos não é nada. 20 anos não é nada, eu tenho 40 anos que faço isso. Então hoje, quando alguém fala, pô, eu faço grafite há muito tempo, a gente começa a conversar. Se o cara não me falar de coisas que aconteceram há 25 anos atrás, ele tá chegando.
Tá chegando, pode crer.
Ah, é. Então é claro, poxa, você e pensar...
A arte é muito louca, né? A arte é uma coisa que realmente é o que você colocou, né? Você tem que estar trabalhando isso constantemente, né? Pra chegar no seu melhor, né?
Uma questão, né? As mulheres pintavam muito bem, já em telas e tudo, mas a barreira da rua, a rua é muito agressiva.
Uhum.
A rua, você passa... Né? Você tem situações ali com um morador de rua, você tem uma violência na rua. E hoje em dia, essas barreiras muito se quebraram, a galera vai mais junto... Então eu acho que a gente vive um momento muito diferente de igualdade.
É, imagino que o Cocão bacana. Que dá aula deve ter muito... Eu vejo que assim, olhando de fora, parece que tem muito mais garota pegando aula do que
Sim.
a molecada, né?
Cara, é incrível. Eu tava num projeto que era com a IBS, com o Betão, e era nas escolas em São Paulo, várias escolas grandes, assim, particulares. E eu te garanto que era assustador, assim, que 70%, 80% dos alunos eram meninas.
Irado, né?
Incrível. Não sei se foi por causa da fadinha, acredito eu, talvez por causa da fadinha, meio que abriu um leque, muito, né? Abriu uma porta. Mas hoje em dia você vai na pista de skate, é igual o número de menina e menino. Coisa que pra mim, da gente aqui da nossa geração, também eu acho muito estranho.
Isso é legal,
não
porque
estranho,
a discriminação, olhando, vem lá da família que já não poda mais a filha de andar, né?
Exato,
quer dizer,
exato.
Se tá na escolinha, que o pai e a mãe aceitou, e não barreirou como antigamente, né? Que já a primeira coisa era a família. Não, skate nunca, né?
Já enxergam o skate de uma forma diferente, já não tem mais aquela barreira, né?
Era sempre como cultura de maloqueiro, né?
Exatamente.
Pô, andar de skate, dançar break, fazer grafite, era tudo de ruim.
Era contravenção em pessoa.
Era ruim, lembra? Arrumar namorada e chegar na casa. O que o pai pergunta? O que você faz? Ah, eu sou skatista profissional. Mas e aí, o que você faz da vida?
Tá bom, mas agora deixa eu perguntar
de novo. Se fizer a segunda pergunta, tá bom. Se não falar assim, ó, a porta tá logo ali, pode sair.
Verdade. Não, você chega pra sair com a namorada, todo ralado, a roupa toda rasgada, o skate debaixo do braço. O neguinho já te olhava e falava, por que você tá louco?
Ih, já viu que eu vou pagar essa conta.
Isso daí não vai dar futuro, não.
Vale. Vamos colocar mais uma música, então? Mais uma música aqui no programa Let's Go Skate Radio, programa 141. Chiclé, por favor, que música que vem agora do D.E.V.O.?
Cara, a gente vai ouvir Patterns, que é do All Notes D.E.V.O., que é o disco das batatas, né? O disco, acho que, mais famoso no Brasil deles.
Né? Lançaram aqui no Brasil, fez um barulho, né?
All Notes D.E.V.O. de 1982, uma música Patterns, aí no Let's Go Skate Radio.
Então vamos aí de Patterns, D.E.V.O. e a gente já volta. We'll be right back.
Let's go skate Let's radio. Go skate Let's radio. Go skate Let's radio. Go skate Let's radio. Go skate Let's radio.
É isso aí, galera, voltando aqui no programa Let's Go Skate Radio 141 na Rádio Antena Zero. Hoje aqui com o Cocão e o Binho, Binho e Cocão. Yeah. E falando muito de arte, falando muito de skate, isso é bem legal, né, cara? Pô, fazia um tempo que eu tava com essa ideia, né, de chamar vocês pra fazer realmente esse parâmetro, né? Tanto vocês sendo irmãos, que já é interessante, mas principalmente por um tá muito na arte, um tá muito no skate, e ver essa interação, né, cara? E, pô, é inevitável, assim, falar de skate, não falar de arte é meio... É igual música, né? É inevitável, né? Anda nesse universo da cultura jovem, e o skate é percussor disso tudo, né, cara? Ele sempre influenciou diretamente, né? Nesse lifestyle. Cocão, além de professor e da School Skates, né, que agora você está participando efetivamente, você faz parte do quadro de juízes da CBSK?
Sim, faço parte do quadro de juízes já tem um tempinho.
E quando é do quadro de juízes, isso quer dizer que você é sempre que um evento da CBSK acontece, como que funciona? Eles te chamam, tem algum critério do evento... Algum critério, você se pronuncia?
Não.
Como funciona?
Eles que me convidam, né? Normalmente eu fico juiz no parque, que é a modalidade parque, e no vert. E aí, no vert, ultimamente eu tenho ficado quase em todos. Tá. Aí no parque, vai, tem uns 10 por ano, eu fico num 5. Aí tem uma pessoa que chama, que convida, você vai pra essa etapa, outro vai pra aquela etapa, tem um quadro de juízes e vai meio que alternando.
E esse quadro de juízes, antes de você efetivar, tem todo um preparatório, né? Você, parece que tem uns simpósios, tem uns critérios que todo mundo tem que discutir isso pra entrar um pouco todo mundo embasado no mesmo critério, né?
Sim, tem aqueles critérios, na verdade, que usa hoje em dia, é o mesmo de antigamente. Mesmo critério que a gente usou a vida inteira, né? Que era a dificuldade da manobra, a criatividade, utilização da pista, erro... Essas coisas assim, é o mesmo critério que a gente usava antes.
O estilo conta, hein?
Estilo, não... então, aí cada juiz tem a sua prioridade, né? No meu caso, o estilo pra mim é o que mais conta. Estilo,
mas
power...
Mas isso é um critério da CBSK como um todo? Não, é de cada juiz.
Não, esse é meu. Tipo, não, meu não, todo juiz gosta de estilo, né? Você, skatista, você, skatista. Você gosta, lembra Chris Miller, era muito bonito ver andando, Rossoy. Mas assim, a CBSK mesmo, os critérios tem no caderno técnico do campeonato, são praticamente esses aí que eu te falei. Estilo entra também. Sim, entra também nos critérios do caderno técnico. Só que isso é uma particularidade minha, que eu gosto muito de estilo.
Eu tô colocando porque eu vi esses dias no... Eu não lembro agora se foi do City League ou se foi o critério de julgamento dessa seletiva que teve agora, da Olimpíada.
Sei.
Teve em Xangai. E o cara que tava coordenando... Ele colocou os critérios de julgamento, eu acho que era do street. E ele não falou estilo. E aí, a hora que eu fiquei olhando, eu falei assim... Caraca, né, cara? O estilo não faz mais parte do skate.
Viraram tudo robozinho.
Virou tudo robozinho. O skate agora não tem mais... Não tem mais estilo. É. Agora você vai lá, acerta a manobra, pode ser o mais engonçado possível, sem estilo e sem carisma.
Sim.
Você pode levar.
Sim.
Antigamente, o estilo era até muito mais...
Do que a manobra.
Muito mais do que a manobra.
Pra mim, eu sigo essa mesma linha de antigamente até hoje.
Mas isso talvez vai se perder agora? Daqui
um... Meu, não vai não. No
Por
parque,
causa das
não.
Olimpíadas, esses critérios olímpicos, assim, talvez se perda.
Não, no parque, não vai se perder, não. Pra mim, você me pegou porque eu não sei se faz parte do caderno técnico mesmo, se tá lá estilo entre um dos critérios. Mas eu, como juiz, e sei vários juízes que tá sempre comigo, estilo é a melhor coisa. Vale mais que a manobra pra mim.
Estilo é tudo bem subjetivo, né?
Uma fala do Rossoy antiga que eu levo isso até hoje, que é não é a manobra, é como se faz a manobra, né?
Sim.
Então, pra mim é tudo isso aí. Um backside do Eda não é igual um backside de quem tá aprendendo.
Exatamente. Né? Exatamente, o estilo sempre contou e sempre muito. Teve um peso muito forte. Mas, ao mesmo tempo, lógico que a técnica, né, do jeito que o cara andava, às vezes tinha um cara que não tinha estilo. Às vezes, assim, voltando, pontuando isso, olhando no passado, não muito distante, tinha skatista que não tinha estilo, mas ele corria e participava tanto efetivamente da cena, que o estilo dele depois começou a ficar interessante, mesmo ele andando estranho. Era o estilo do Puxi-Mongo, lembra do Puxi-Mongo?
Puxi-Mongo, mas até hoje em dia é ruim, né?
Até hoje é ruim, mas tinha gente que andava Puxi-Mongo, mas depois o cara andava tanto assim, andava bem, que você falava, tudo bem o Puxi-Mongo desse cara.
Ah, e tem aqueles caras também que não tem estilo nenhum, que é feio às vezes de ver andando, só que o cara manobra muito.
Manobra
até
muito.
Até se você for ver antigamente, comparar a Rossoy com Hawk, O Rossó era bonito de ver andando. Exatamente. O Hulk era feio, até hoje, se você for ver, ele volta meio desengonçadão, sim, meio agachado, não sei o quê. Só
e
que
ele sabe disso.
Só que ele manobra. Ele dá as manobras que o Rossó não dá ali. Então o juiz tem que estar muito de olho nisso. Pôr na balança ali e ver o que está pesando mais, entendeu?
Acho que o Tony Hawk é um exemplo, assim, clássico, né, cara? Daquele cara que, lógico, foi um sempre andou muito, não tinha estilo, não tinha carisma, só que ele bateu tanto na tecla e foi tão longe que hoje você olha o cara tão unânime que você fala assim, tudo bem.
A personalidade.
Porque rolou até uma época da revanche Rossó e Tony Hawk, né? Era total. Declarado, assim. Era uma galera que curtia ele, era uma galera que curtia o Rossó e no campeonato isso ficava evidente. A arquibancada de um lado gostava, do outro lado não. Aqui no Brasil também não precisa nem muito longe, né? Não. Você tinha Negão e Mureta também, por exemplo, né?
Sandro e Bob.
Então você tinha um pouco isso, mas alguns era mais pelo carisma e pela aproximação, alguns mais pelo skate. Mas o estilo sempre foi muito relevante no skate, né, cara?
Total. Eu valorizo muito o estilo, acho muito legal. É muito mais bonito você ver alguém andando com estilo, né? Esses dias mesmo eu vi um vídeo, inclusive acho que foi o Geninho que repostou, aí eu fui lá ver. Era do Chris Miller, uma volta do Chris Miller na Alemanha em 91, alguma coisa assim. Foda, né? Absurdo que ele tá com um capacete amarelo.
Bombástico.
Ele não tinha todas aquelas manobras do Tony Hawk, não dava.
Mas era fluido.
Mas era muito mais bonito de ver ele andando do que o Tony Hawk, era demais.
E o Tony Hawk ia lá e ganhava.
Tony Hawk ia ganhar, então é aquela balança que o juiz tem que ter na mente.
Sim. Era muito foda. Eu tenho, só pra finalizar a história do estilo, eu tenho uma teoria que é o seguinte: dos anos 70 pros 80, quando chegava um gringo no Brasil e andava de skate, você via de longe, cara. Porque ele, lógico, ele já tava com skate, né? Mais na cultura dele no dia a dia. Ele tava começando a andar de skate e assim, tava pegando o jeito de andar. E o americano já tinha isso muito mais natural. E aí quando você via o cara de longe, você falava, esse cara é gringo. Assim, essa frase era meio automática, esse cara é gringo. Porque você via que ele tinha um estilo diferente, o jeito que ele andava, o jeito que ele manobrava, o jeito que ele se vestia e tal. Com o passar do tempo, isso se perdeu.
Ah.
Até o estilo começou a mudar um pouco. E hoje, se você olhar a história do skate brasileiro com o americano, ele ficou tão equivalente que hoje, por isso os brasileiros começaram a ganhar campeonatos, se dar bem, porque o estilo dos americanos também começou a mudar. Eles começaram a andar mais pela manobra. E aí, hoje em dia, você pode ter skatistas do Japão como o Yuto, Yumi, Maranhanha. E hoje, você pode até falar que ele é robozinho, mas hoje o estilo dele é aquele, você fala, mas o cara anda muito.
Anda muito, é.
É louco isso,
louco,
né, cara?
Louco.
Por isso é a velha história do skate subjetivo, né? A manobra, o campeonato.
Mas você também passa por isso, essa questão do estilo, essa questão do trabalho de cada um. É uma diferença muito grande, né? Tem muita gente que tem um trabalho fantástico, mas duro. Pô, que legal.
Você consegue identificar isso.
Os leigos batem palma, compra, vende, o cara ganha dinheiro. Mas você olha e fala, pô, mas é um trabalho duro, não tem um flow, né? Não tem uma maturidade ainda no trabalho dele.
Quando você fala duro é que o cara é capaz de usar até uma régua pra desenhar o... Não, né?
Não, não chega é que às vezes o cara não soltou,
mas assim,
o trabalho, é uma coisa, sabe? O trabalho pra quem consome é um trabalho belo, mas pra quem pinta é um trabalho ainda duro, feio.
Não, eu fico impressionado, cara, quando eu vejo a arte de vocês, em prédio principalmente, eu olho e falo, cara, como que os caras conseguem? Você fala assim, esses dias eu te cruzei, né? Eu cruzei o Binho aqui perto aqui da rádio até, em cima do Estadão, você tava fazendo um trabalho em cima do prédio do Estadão. E eu tava ali tomando a cerveja, tava de skate, aí parei, tava tomando cerveja, olhei, tava o Binho sentado do outro lado, coordenando um prédio inteiro, assim, a parede lateral inteira. Aí eu olhei e falei, e aí? Aí ele ficou me explicando. Aí eu fico leigo, né? Acho animal. Eu falo, puta, como o cara consegue desenhar bem lá de cima até embaixo e conseguir fazer um desenho ficar harmonioso, né?
Ali foi
você
um
não
prédio
faz isso nem no papel, cara.
Pô, foram 75 metros de altura.
Grande pra caraca.
Teve assistente meu que quando começou a subir comigo nas plataformas ali amarelou e pediu pra descer.
Que eram os andaimes, né?
Não, ali andaime é plataforma, não, ali é... né? Plataforma com os cabos, né?
Os cabos, isso.
Mas é um prédio que já fica num lugar alto de São Paulo. E 75 metros de altura, então você olha para baixo, os carros têm o tamanho de uma caixa de fósforo.
Exatamente.
E teve um videomaker que subiu para fazer uma matéria comigo na TV que ia sair ao vivo, ele não conseguiu ligar a câmera, ele subiu, travou.
Por quê? Vertigem?
Ele ficou louco, por causa da altura, era muito alto, e ele ficou com muito medo, e ele travou e não conseguia, eu ficava dando risada, dava umas pesadas no andame para...
não é uma linguagem muito habitual,
né? No plataforma, né?
Mas esse prédio, você está falando esse do
esse Estadão. Do Estadão
é. Mas aquele prédio que tem ali no centro, do lado do Anhangabaú ali, que é final da São Bento, que tem uma arte sua grande também, é um prédio tão alto quanto, não é?
É um prédio.
Eu acho que ele é mais largo até.
Mas eu acho que ele não fica num lugar alto da cidade. ele fica numa parte mais baixa. Então aquele outro lá, o que acontece é que ele já tá num lugar alto, num prédio de 75 metros, então você vê lá embaixo realmente, além do vento, né? E dos barulhos, né? Que as cordas fazem, que os cabos de aço fazem, né?
Claro, não, claro, claro, não.
Você fala, agora vai.
Nesse aí eu subi. Não é qualquer um, né, que vai lá.
Eu fui lá visitar ele, ele sobe aí naquele carrinho lá que sobe lá nesse aí do Anhangabaú.
É.
Aí eu subi lá, era, dá medo mesmo.
É, né? Porque não tá acostumado, né?
É.
Se estoura assim, o aço lá, pá!
O medo é psicológico. A preocupação com a estrutura é diferente, não é psicológico. Então você tem que ver, é seguro? Pô, então é só eu... Se eu tiver a 3 metros de altura ou a 75, não vai mudar nada.
E essa arte de colocar um desenho tão grande, depois o final, o acabamento final, você olhar e falar assim, caraca, tá perfeito, né? É, assim, eu acho muito foda.
Tem que usar o seu expertise, né? Usar todo o seu conhecimento ali pra fazer uma coisa bacana.
Mas entrega, não é fácil, né? Não é fácil.
É a entrega do que você tá se propondo, né? Você pode começar a fazer algo gigante e não conseguir entregar e ficar uma coisa complicada. Mas...
Não quero te colocar numa saia justa, assim, que seria a mesma coisa de perguntar pro Cocão que é o melhor verticaleiro do Brasil. Mas pode, tô falando Brasil, não vou nem falar do mundo. Mas pode colocar um critério que é hoje o grafiteiro top, tirando você, né? Lógico. Tem um grafiteiro que você pode falar, esse é o cara, assim, ou tá um pouco.
É um pouco difícil porque você tem.
Esses tops que a gente sabe, quer dizer, quem acompanha, né, sabe quem são, você, o Espeto. O Tinho, o Zezão também tem muito prédio aqui, né, na região central. Gêmeos, tá um pouco meio no mesmo nível, cada um com seu estilo, mas tudo um pouco no mesmo nível.
É que você tem caminhos diferentes.
E
né?
Estilos
tem
diferentes.
Artistas
também, né?
Que estão mais próximos de galerias, os Gêmeos têm o trabalho deles de rua e tal, mas eles têm um empenho que eles fizeram em galerias já há mais de 20 anos, e isso daí prosperou muito. O Tinho tem um trabalho grande de galeria também, tem alguns prédios dele na cidade. O Zezão também tem bastante coisa. E você tem muralistas, né? Você tem o Eduardo Cobra, que faz um trabalho, né?
O Cobra parece que é o mais novo, né? Eu sempre, assim, do que eu acompanho muito distante, parece que o Cobra apareceu de repente, assim, no meio.
É que ele sempre teve um background mais na assessoria publicitária, né? Então ele fazia, por exemplo, as pinturas no Play Center, no Beto Carreiro. A partir de...
Marathon Street.
É, ele fez os investimentos e o empenho dele num trabalho com estilo mais pessoal, um trabalho mais... Uhum. É, de um período mais atual, vamos colocar aí de uns 20 anos. Imagino que seja mais ou menos isso, 20, tá. 25. Mas ele sempre esteve com a gente. Ele começou num período semelhante ao nosso e trabalhava mais com aerógrafo, com outras técnicas. Então ele não estava inserido no universo do grafite, mas sempre esteve ao redor, a gente sempre se encontrou em vários lugares.
Você não vai lançar um livro, não?
Cara, esse ano aqui eu faço 40 anos.
Quer dizer, eu perguntei nem se você já lançou, mas já...
Eu fiz um livro...
É porque o Espeto lançou esses dias, né?
É, eu fiz um livro pela Over the Edge, em Los Angeles.
Mas o livro... Próximo...
Esse livro...
livro só, de arte só
é,
sua?
É, esse foi um livro só irado, meu. Irado. Lançado para essa editora de Los Angeles. É, saiu meu livro e depois sairia já o livro, foi 2016.
Irado.
E depois saiu o livro do Snoop Dogg pela mesma produtora, né? Pela Over the Edge Books.
Snoop Dogg e...
Saiu o meu, teve uns 3 livros antes, aí saiu o meu livro lá, e em seguida sairia esse livro do Snoop Dogg. Porém, o produtor, que é o Paul Stewart, que era produtor do Cypress Hill, Coolio, enfim, fez muita coisa grande, ele adoeceu, teve uma cirurgia e interrompeu um pouco dos processos, e nós fizemos a tiragem para atender basicamente aquele mercado inicial. E a segunda tiragem, que era a ideia de fazer um mercado mais amplo, acabou não sendo feita. Mas eu tenho a continuidade desse livro e eu imagino que para o ano que vem eu devo fazer um trabalho bacana com esse conteúdo.
Não, falei isso porque o Espeto lançou há pouco tempo, né, um livro bem legal também. E tem uma fotinho minha lá. Okay. Os Ibira Boys. Foi legal porque ele quis focar essa, assim, uma passagem no livro dele, né, focar esse movimento de skate. E, por sorte, ele queria colocar o pessoal do Ibira Boys. E aí, a foto que eu mandei pra ele era justamente na parede do MAM, do Museu do Ibirapuera, com grafite atrás da gente, assim. Uma grafite anos 80, né? Black Flag, uma cara de shit, né? Nada muito artístico, né? Mas era a contravenção nossa da época na parede do Museu do Parque do Ibirapuera. Assim, pra gente era super normal, mas na hora que você para pra olhar, você fala... Caraca, cara, a gente
era folgado.
A parede do museu dentro do parque e colocando fuck you, punk, né? Aquele movimento bem, bem punk. Porque a última música tá acabando. Pô, mas nem perguntei um monte de coisa ainda, tem um monte de coisa pra falar ainda. Isso quer dizer que tá estourando já o programa. Galera, ó, quero colocar aí, primeiro agradecer aí você servindo aqui. Binho, Cocão. Cocão, Binho. Chama a música depois, aí volta?
Isso, é.
Ah, então tá bom. Então, achei que já ia direto. É, então vamos colocar mais uma música. Chiclé, por favor, aquela música do Divo especial para nós.
Então a gente vai encerrar o programa de hoje, a programação musical do programa de hoje, com The Day My Baby Gave Me a Surprise.
Opa!
Do álbum do Divo de 79, cara, Dirty Now for the Future.
Boa!
Né? Classicaço. E é isso aí. Semana que vem tô de volta aí com você, fazendo a trilha do seu programa, pode ser?
Oh, por favor, obrigado, eu agradeço. Então vamos de Divo, a gente já volta pra saideira.
Skate Radio. Você ouviu pela Antena Zero.
É isso aí, galera. Agora, de verdade, acabando o programa Let's Go Skate Radio. Queria agradecer antes o Cocão que veio aqui pessoalmente hoje com o seu irmão Binho. Obrigado pela participação, por falar e abrir aí a sua história no Vertical.
Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui, pô. Muito legal, pô, a gente se conhece de muitos anos.
Muitos anos. Binho também, sem palavras, obrigadão ter vindo aqui, né, cara, colocar essa história do grafite, de street art. E lógico, a história do skate, né, junto com os irmãos. Animal, né, cara, porra. Sem palavras, acho que realmente o programa até ficou curto hoje, porque tem muita história, né, cara, pra contar. E se contar...
Fora as palhaçadas.
Fora os bastidores da arte do skate e do grafite. Mas, porra, brigadão. Eu ia perguntar, mas eu vou deixar o microfone aberto. Cocão, por favor, saideira aí, microfone aberto.
Ah, saideira, gostaria de agradecer a todos vocês aí que estão acompanhando aqui o programa Let's Go junto com a gente. Uma honra estar participando aqui, agradeço aqui o convite do Bolota, uma honra. Mais legal ainda é poder vir junto com o meu irmão, né? É raro, acho que nunca rolou, né? Fazer alguma entrevista junto, eu e ele. Boa. Nunca rolou, essa aqui é a primeira mesmo, vai ficar pra história.
Let's Go Skate Radio.
Muito obrigado, galera, tamo junto.
Não, valeu, Binho, obrigadão, microfone aberto aí, saideira.
É isso aí, obrigado, Bolota, obrigado aí, produção, demais, da hora que tá aqui junto com o Cocão, 10 anos de diferença, caraca, eu faço 5-3 aí, próximos dias,
Aí você falou minha idade, pô.
É, então.
Mas ou mais novo que o outro aqui, pô.
Mas acho que o mais gostoso mesmo de participar desse programa não é só a nostalgia de falar lá daquele período lá de trás, mas de poder atualizar a galera. O mundo não é daqui pra frente. Tem um mundo que foi construído lá atrás. E a gente tem que respeitar, tem que saber como que foi, tem que entender, tem que ver o que pode ser melhor, onde a gente errou e o que, que a gente pode fazer melhor. E que essa garotada que tá aí, que a galera que tá colando, mano, presta atenção, se junta com os bons, né? Que nem diz o Chaves, né? Sigam-me os bons. Boa. E é isso, mano. Vambora. É, aliás, é o Chapolin. Mas tá tudo certo, que a memória é a última que conta. Muito obrigado.
Pô, mas legal. Pô, show. A nossa função aqui, Let's Go Skate Radio, é um pouco isso. Resgatar as histórias, não deixar morrer e colocar evidência e um pouco de holofote em todo mundo aí que fez essa trajetória, que não começou hoje. E então, por isso que o programa tá aí firme e forte, 6 anos, programa 141. Agradecer aqui a Rádio Antena Zero, né? Lógico. Chiclé aqui no comando. Semana que vem tem mais. Valeu, galera. Brigadão. E tamo junto. Até.
Let's go.
Valeu.
Você ouviu pela Antena Zero Let's Go Skate Radio. Produção e apresentação Fábio Bolota e Geninho Amaral.
Let's Go Skate Radio. Skate Radio. Skate Radio.
Você está na Antena Zero.
Antena Zero. A rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar.